alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com mais uma edição do programa Vida Saudável. E hoje nós vamos falar sobre depressão. E neste mês nós temos a campanha Agosto Verde, instituída pela Lei 5.088 de 2017, de autoria dos deputados Paulo Correia, do PSDB, e Pedro Kemp, do PT, que é dedicada à realização de ações de combate e prevenção à depressão. Para falar mais sobre esse tema, que já atinge no Brasil mais de 12 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde, estamos recebendo no programa Vida Saudável o psiquiatra Rodrigo Ábido. Seja bem-vindo, doutor, ao programa Vida Saudável.
Tudo bom, Regiane?
Para começar a nossa entrevista, doutor, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente qual a diferença entre tristeza e depressão.
A tristeza é um sentimento, uma emoção normal de todo ser humano. A gente tem que ter a tristeza, assim como a alegria, a raiva, o medo. São as emoções básicas do ser humano. Se essa tristeza se torna patológica, aí eu vou chamá-la de depressão, né? Do sintoma depressão. A depressão também pode ser entendida como um conjunto de sintomas depressivos, como o humor depressivo, a falta de energia, então de uma forma mais genérica, compondo o que a gente chama de síndrome depressiva, que junto com outros elementos aí da medicina, como curso e evolução e gravidade, vão formar o que a gente chama da patologia depressiva.
Doutor, muitas pessoas portadoras de depressão não reconhecem os sintomas da doença. Que dica o senhor dá aos familiares para ajudá-los a identificar o comportamento de uma pessoa deprimida?
O primeiro passo é notar que existe uma quebra do comportamento habitual daquela pessoa. Você nota alguma diferença no comportamento? Ou ela fica mais retraída, ou ela fica mais irritada, alguma coisa está diferente, fica mais estressada, mais medrosa, muda alguma coisa no decorrer de, vamos dizer assim, de 2 semanas de observação. Que 2 semanas é o tempo para a gente firmar um diagnóstico de um transtorno depressivo maior, por exemplo. Então, são sinais de alerta. Um desânimo muito grande, o desinteresse, alteração de sono, de apetite, são sinais de alerta. Mudou o comportamento daquela pessoa, a gente pode pensar que está acontecendo uma alteração do emocional, do psicológico, que pode ser a depressão. Inclusive, tem depressão que a pessoa não fica deprimida, né? A pessoa, ela somatiza, ela sente dores. E isso é comum, a somatização, em crianças e em idosos, né? Então, não é toda pessoa que está com depressão que vai ficar chorando no canto da casa, né? Triste, né? Não é aquele padrão que a gente conhece, assim, do senso comum. Tem várias formas da pessoa adoecer, dela sofrer.
Doutor, os casos de depressão e ansiedade aumentaram nesta quarentena?
A gente tem dados e confirmam o aumento da prevalência de depressão, de ansiedade, de estresse, e tão grave quanto a questão das internações e das mortes pelo coronavírus, tem sido esse sofrimento que trazido pela iminência da morte, né, pelo coronavírus. As pessoas começam a pensar na própria morte ou na perda de algum familiar querido, fora aquelas pessoas que estão vivenciando, né, o luto, né, por alguém que perdeu pelo coronavírus. Então, aumentou em muito a prevalência das doenças psiquiátricas no geral, em específico de ansiedade, depressão e estresse, no atendimento psiquiátrico, né, no atendimento de saúde mental. Então, logo no início da pandemia, então há 5 meses, os pacientes sumiram, né, do consultório. Mas logo depois, assim, dos 3 meses, assim, depois de 90 dias da pandemia, os serviços de saúde mental começaram a receber uma demanda muito grande dos pacientes antigos que voltaram com os quadros agravados, piorados, aqueles que estavam bem antes do início da pandemia, e de pacientes novos, de novas demandas de atendimento.
Quais são as dicas para essas pessoas ao detectarem aí um sintoma que pode ser uma característica da depressão? Qual a dica para essa pessoa já procurar um atendimento médico, já procurar uma ajuda? O que pode ser feito antes que o caso se agrave?
A pessoa não tem que tentar adivinhar o diagnóstico, né, médico, o que está acontecendo com ela. Se ela está sofrendo, se você percebeu que algum familiar seu, algum conhecido seu está passando por sofrimento psíquico, procure ajuda imediata. O que a gente trabalha hoje em saúde mental, que é preconizado, é a consulta imediata, a ajuda imediata para aquele sofrimento agudo. Para evitar, por exemplo, uma tentativa de suicídio, uma angústia muito grave, um agravamento daquele quadro. E para isso, é a entrada no serviço de saúde. Alguns têm convênio médico, outros têm a assistência particular, mas a gente conta com a rede SUS, com a rede pública, para fazer esse acolhimento inicial. Nós temos a estratégia de saúde da família, tem a rede CAPS, então tem portas de entrada para fazer esse primeiro atendimento.
O que pode se fazer nesse mundo moderno para não cair em depressão? Principalmente durante esse período do coronavírus, né, que as pessoas estão mais em casa, não estão podendo seguir a sua rotina. Quais são as dicas para não cair em depressão?
Acho que algo importante que a gente tem que refletir é que nós somos seres humanos e nós estamos sujeitos, do ponto de vista biológico e psicossocial, ao adoecimento psíquico, ao sofrimento. Então, é possível que com todos os cuidados, mesmo assim, a gente sofra de depressão, que venha uma crise. Isso pode acontecer em 20% da população e pode ser pela primeira vez agora, por exemplo. Então, por mais que a gente previna e tente se cuidar, é possível adoecer. Então, a gente não perde com adoecimento. Né? Fala assim, eu perdi porque eu fiquei deprimido. Não pode pensar dessa forma. Mas o que eu posso fazer é aumentar os fatores de resiliência mental, de ser mais flexível, de aguentar o estresse do dia a dia. Como que é isso? É aumentando a rede de apoio psicossocial, né, dos laços familiares, do apoio na comunidade, que pode ser por meio da religião, né, do trabalho, né, de ter uma rede de recursos humanos legal nesse trabalho de amparo, de apoio, e da própria pessoa, da pessoa ter autocuidado, de ter tempo para si mesmo, para a família, para o lazer, né, para as atividades de exercício físico, de cuidar da própria alimentação, daquelas recomendações gerais para o cuidado, para a saúde, que também vão servir para a saúde mental.
Doutor, as mulheres, elas têm mais chance de ter depressão do que os homens?
Nós sabemos, assim, pelos estudos científicos, que a mulher é afetada pela depressão 3 vezes mais do que o homem. Então, para cada homem que adoece de depressão, 3 mulheres são afetadas. Isso só é diferente na infância. Na infância, os meninos são mais afetados que as meninas. Mas assim que chega na adolescência, aí as meninas superam os meninos. E passa a ter um padrão de doença do adulto em que a mulher supera o adoecimento do homem em termos de depressão.
Na passagem da menopausa, muitas mulheres, elas se queixam de que, de repente, elas caem em uma tristeza incontrolável e apresenta aí, doutor, forte labilidade emocional. Por que isso acontece com as mulheres?
A questão da depressão da mulher envolve fatores psicológicos, sociais, mas existe muito do fator biológico. Nesses casos da depressão relacionada à gravidez, ao pós-parto, a chamada tensão pré-menstrual, né, que hoje chama transtorno disfórico pré-menstrual, e nessa chamada depressão da menopausa, depressão involutiva, porque começa a cair os níveis de estrogênio, que ele protege o cérebro da depressão. Né? Porque existe uma interação dos hormônios femininos com a química do cérebro, da felicidade, né? Da serotonina. E isso começa a cair abruptamente com a menopausa, com a última menstruação da mulher, nesse período que cessa a idade fértil da mulher. E aí começa a ter depressão, sim. Mesmo porque a menopausa, ela tem sintomas depressivos, independente de ser a doença psiquiátrica depressão. Então, confundem os fatores.
Em que faixa etária os homens estão mais predispostos a sentir os sintomas da depressão?
Primeiro que o homem, ele tem uma dificuldade, né, própria de admitir que está adoecido. Isso para todo tipo de doença. Mas é o homem na idade produtiva, né, na idade de trabalho. É o homem que está na idade de trabalho, dos 20 aos 50 anos. Por isso que a depressão está relacionada a tanta incapacidade laborativa, afastamento de trabalho, até a invalidez.
Existe uma relação hereditária da depressão? Pode passar de pai para filho? Existe essa relação?
Existe, sim. A depressão, ela é multifatorial, ela é multicausal. Não existe uma causa única ou preponderante. Mas os fatores genéticos já foram estabelecidos para a depressão. Então, existem famílias de depressivos, né? Existem casos em que fica muito claro a questão genética. Né? Então, se os pais têm depressão, é muito mais fácil que aquele filho venha a adoecer de depressão. Isso a gente acredita que seja por conta de um gene lá no cérebro que regula o transporte dessas substâncias, da serotonina. Então, que regula o nível da serotonina do cérebro, mais ou menos serotonina. E essas pessoas começam a ter menos serotonina porque tem menor transporte, que isso é mediado por um gene, e no caso dessas famílias, elas transportam menos serotonina no cérebro. A explicação biológica é essa. Não sei se é interessante para vocês saberem isso, mas existem essas famílias, é legal. É interessante a gente saber essas questões biológicas, porque não é fraqueza de caráter, não é frescura. A doença é real, a doença existe, não é invenção.
Hoje, né, doutor, muitas pessoas tratam alguns sintomas da depressão, ou até mesmo pessoas depressivas, a pessoa tá com frescura, ela tem tudo, tem carro, tem casa, tem trabalho. Como que pode sentir depressão?
Tem esse preconceito, né, do que é a felicidade, do que é o sucesso para a pessoa. Né? Às vezes a pessoa, ela tem muito dinheiro, muitos bens materiais, é bela, tudo que a gente desejaria, mas ela não está satisfeita, né, com aquilo lá. Independente disso, ela pode ter câncer também. Com tudo isso, ela pode ter câncer, ela pode ter uma doença infecto-contagiosa, né? Ninguém está a salvo disso aí. Ela pode infartar, pode ter um derrame, ela pode ter depressão também. A gente é muito do senso comum. A gente tem que parar de julgar os outros, né? E tentar entender que o sofrimento psíquico, ele é para todo mundo. Todo mundo está vulnerado. Até as pessoas mais fortes, né? E eu acho que é só quando... A impressão é que é mais uma daquelas questões que é só quando você passa... por aquele sofrimento que você começa a reconhecer e a perceber que é para todo mundo, né? Ou quando tem alguém na família ou alguém muito próximo que passa, porque é do ser humano, facilita a gente julgar, né? A gente julga muito.
E hoje a depressão, doutora, ela está atingindo todas as faixas etárias, né? Desde das crianças ali nas idades iniciais até os idosos. Hoje é o mal do século a depressão. A gente vê aí notícias pela imprensa, pelos nossos colegas, que a depressão hoje ela mudou a realidade de todos.
Desde os anos 90, então já tem 30 anos que a depressão é o mal do século. Então já se arrasta por uma geração a questão da depressão como um problema muito grave de saúde pública, e ainda a gente precisa de conhecimento e de ter conversas como essa nossa para poder explicar a depressão. Essa questão da infância é muito interessante, porque pense bem, se 20%, se a gente tem 20% de chance de ter depressão durante a vida, a gente tem que, hoje, a gente já sabe que os menores de 20 anos assim, vão ter a primeira crise de depressão. 40% dessas pessoas vão ter a primeira crise de depressão antes dos 20. Então, ainda numa idade que a gente considera precoce. Então, por isso que a atenção está voltada para a saúde mental infantil. Porque muitas dessas pessoas que são adultos com depressão começaram os quadros depressivos ainda na infância e na adolescência, antes dos 20 anos. 40% delas. É muita coisa. E a depressão, é preciso ser dita, ela é uma doença que ela é recorrente. Então, se você teve uma crise, a chance de ter uma segunda, uma terceira é muito grande, é mais de 50%. E de ser persistente também. Depois que você trata, ainda sobrar algum tipo de sintoma, como uma insônia, algum tipo de falta de energia, também, se não for bem tratada, também é grande. Então, além dela ser recorrente, ela pode persistir, apesar do tratamento correto.
Hoje, a depressão ela é tratada mais agressivamente do que antes?
Vamos dizer que o profissional da saúde mental, ele tem uma atenção para o diagnóstico precoce e para o tratamento mais precoce. Não vamos dizer, assim, do tratamento mais agressivo, mas um tratamento mais incisivo, porque se você tem parâmetros clínicos de que se a pessoa não melhora dentro de 8, 12 semanas com antidepressivo, você já vai tentar um segundo antidepressivo. Então, existem parâmetros clínicos de melhora, né? Você não fica esperando muito tempo. E existem alguns outros tratamentos, por exemplo, que existe muita polêmica de eletroconvulsoterapia, né? Que é o tal do eletrochoque, que era considerado como tortura, que tem indicação dentro da psiquiatria. Alguns casos, como mulher grávida, a gente indica, né? Então, nesse caso, aí, esse termo que você usou de ser agressiva, assim, ela é mais incisiva. A gente tem que remitir essa depressão, ela tem que ser adequadamente tratada. No idoso, você começa a ter quadros de depressão, por exemplo, que parece demência, parece Alzheimer. E se você também não trata direito, começa a predispor. Às vezes você desencadeia um quadro de demência mais precocemente porque você não tratou uma depressão direito. Então a gente está mais atento para isso. E não só o psiquiatra, o psicólogo, como os médicos de uma forma geral. Não tem problema fazer psicoterapia. Às vezes o problema hoje, a gente está falando do agosto verde, é o acesso da população a essas formas de tratamento.
Doutor, para nós encerrarmos a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor desse um recado aí para os nossos ouvintes em relação à questão da depressão. Quando sentir os sintomas, procurar um médico, que dica o senhor dá para os nossos ouvintes?
Então, se você estiver em sofrimento psíquico, se você não estiver bem, se você não estiver legal, se uma pessoa da sua casa, um familiar, um conhecido, alguém do trabalho não estiver legal, ainda mais nessa pressão, nesse estresse que a gente está vivendo com a questão do coronavírus, se isso persistir por mais de uma semana, conversa com alguém, procure ajuda, né? Porque se isso demorar muito tempo e causar um intenso sofrimento, é melhor que seja uma ajuda especializada. Procura um médico da sua confiança, procura um psicólogo, tá? Porque às vezes isso pode levar a uma angústia muito grave e até em ideias de morte, de suicídio. Então a gente tem que prevenir, tem que fazer o diagnóstico precoce. A gente está no agosto verde, daqui a pouco é o setembro amarelo, aí entra a questão do cuidado com o suicídio.
Doutor, em nome da Assembleia Legislativa, de toda a equipe da Rádio Assembleia, eu agradeço a sua disponibilidade em participar do programa Vida Saudável.
Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de falar desse tema muito importante, que é a saúde mental.
E esta edição do programa Vida Saudável conversou com o psiquiatra Rodrigo Ábido. Obrigado, ouvintes, pela audiência, e você pode acompanhar toda a programação da Rádio Assembleia pela web e por meio do nosso site www.al.ms.gov.br. E o Vida Saudável também está disponível no site da Lemes e é reprisado durante toda a nossa programação.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.